Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Kay.
Oi, Marcinha, oi, galera. E hoje vamos à figura que faz muitas coisas acontecerem no mundo do espetáculo.
Ah, no mundo da arte, esse é muito figura.
A gente vai falar com o José Posse Neto, que é diretor de espetáculos, eu diria, porque ele, nossa, ele já fez balé, ópera, música clássica, música pop, musicais, putz, de tudo. E ele, como ele mesmo diz, ele tem uma paixão pelo palco.
Pela arte, né? E eu achei muito legal a gente começar a entrar no âmbito dos musicais, que é uma parte do trabalho do nosso convidado, e que antes, né, da pandemia, a gente ainda tinha muitos musicais rolando. Bem,
E musicais, né, Marcinha? Acho que é legal falar também que os musicais são quase filhos da ópera, né? Descendente, vai. É um descendente da ópera. Enfim, o nosso convidado, inclusive, fala um pouco sobre isso. Então vamos aí para a parte 1 de 2 sobre direção de espetáculos com José Posse Neto.
Bem-vindo ao Marimba! Hoje a gente tem a presença de uma pessoa super querida que eu tive o prazer de conhecer hoje, José Posse Neto. Muito obrigada por aceitar o convite, vir conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua vida conosco. Bem-vindo.
Eu que agradeço o convite e é uma oportunidade de estar me comunicando com gente que não me conhece, não conhece as minhas verdades.
Hora de revelar verdades. Posse, a gente sempre começa perguntando assim, como que você chegou, onde você está, assim, não necessariamente, né, na música clássica, que é o assunto principal do podcast, mas no espetáculo, vai, digamos assim, no mundo do espetáculo, porque eu sei que você dirigiu balé, ópera, musicais.
Eu posso resumir assim, foi um ato de irresponsabilidade e de insanidade.
Que bom.
Tá? Eu posso contar essa historinha melhor. Eu me preparei desde criança para ser arquiteto. Quando eu estou perto de fazer cursinho para a universidade, no último ano do colégio, na época a gente tinha ginásio, colégio, daí ia para a universidade. Agora mudou tudo, eu não entendo nada, porque graças a Deus eu não fiz filhos, eu não fui obrigado a acompanhar essas mudanças. Então, eu me apaixonei por uma professora de filosofia, então fui prestar vestibular para psicologia, que minha família não tinha, tem posse no nome, não tinha posses no bolso. Então, a filosofia, eu não queria ser professor, simplesmente sabia que a filosofia levaria a isso. Meio ignorante, no caso, que podia ter levado a várias outras coisas. Mas eu prestei vestibular para psicologia e, na época, abriu o curso de comunicações. Eu começo cursando psicologia e comunicações, em 67, 68, eu abandono psicologia e fico só em comunicações, com movimento universitário e tudo mais. E eu comecei a fazer rádio e TV, porque eu estava noivo, eu queria casar, precisava de trabalho. Na época, infelizmente, o curso era muito básico, muito medíocre. Era só gente que não tinha uma capacidade teórica ainda em rádio e TV. E quando a gente interrompe todos os estudos, a Faculdade de Comunicações foi a primeira a entrar em greve no movimento estudantil de 68. Aí eu conheço os professores da ala teatro, porque a gente fez um grupo que a gente chamava de comissões paritárias de alunos e professores que rediscutiam o currículo daquela escola que tinha sido criada no ano anterior, meio assim, de graça, estava solta no ar. E lá eu vejo que o povo de teatro tinha o Anatol Rosenfeld, o Sábato Magal, o Jacob Ginzburg, o Jorge Andrade, o Alfredo Mesquita, Miroel Silveira, Clóvis Garcia, só grandes nomes, tá? Eu fiz assim, é para lá que eu vou. Eu pedi transferência e fui. E eu nunca soube se aquilo ia dar certo ou não, nem sabia o que eu faria em teatro. E deu certo de cara, desde o primeiro trabalho que eu tive que entregar, que foi um trabalho sobre um seminário sobre Brecht que eu preparei. E daí eu saio, termino a faculdade, eu acabo não me casando, eu vivi 5 anos e meio essa pessoa que foi a mulher da minha vida durante até, infelizmente, o falecimento dela pelo Covid agora em dezembro. E eu fui para Bahia e de lá vou para Nova York. E quando eu volto para o Brasil, um grupo de meninas e o irmão de uma delas que me dava carona, né, resolveu me apresentar uma cartomante. Eu nunca tinha ido a uma cartomante.
Legal, que barato.
Eu cheguei lá, a cartomante parecia uma pessoa muito humilde, muito simples, então ela começou a falar tanta obviedade que eu fui ficando assim todo defendido. Mas de repente ela fez uma pergunta assim: que lugar é esse que você trabalha, que tem tanta luz que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga? Aí eu fiz, ainda desconfiado, eu falei para ela: realmente, onde eu trabalho tem muita luz que acende e apaga. Ela disse assim: eu não sei o que você faz, mas se você não fizesse o que você faz, você já estaria num hospício há muito tempo. Então eu digo que é um atestado de insanidade que eu tive e que me autorizou a seguir esse caminho. Então
Nossa,
eu vim parar no mundo das artes cênicas, tá?
genial,
Mas aí
demais.
falando como é que eu vim, como é que eu cheguei aqui, né, na música? Eu falo, tem algumas coisas que a vontade, o desejo, ele tem força. Eu tive como formação o cinema e a televisão. Minha família não tinha dinheiro, não frequentava teatro. O meu background, né, a minha experiência, vinha de ver teatro filmado. A primeira ópera que eu vi foi uma Madame Butterfly, quando eu devia ter uns 11 anos de idade, que era um filme americano, aquela coisa bem americanoide, que vinha na onda dos musicais de Hollywood, que era filmar os musicais feitos para Broadway. Eu não sabia disso, depois eu vim saber, né? E eu me lembro que eu deixei de ver um filme do Oscarito e do Grande Otelo, uma chanchada da Atlântida, que nós crianças adorávamos, porque eu fiquei curioso de ver essa ópera, porque o nome Madame Butterfly era uma coisa para mim, e porque o meu pai, fatalmente, que gostava de ópera, e a única coisa que eu sabia é que ele frequentou o período do Teatro Municipal como claque. Então eles ficavam na torrinha, puxavam os aplausos e assim ele assistiu todas as temporadas de ópera na
Gente.
juventude dele. E a minha mãe contava que de criança também ela frequentou muito teatro, porque as companhias de revista italiana vinham para ali. E ela, de criança, ia porque ela tinha uma prima um pouco mais velha que ela, que fazia divulgação desse espetáculo. Sabe como era a divulgação? Ela saía com os atores, ia visitando de casa em casa, oferecendo os ingressos para venda, de porta em porta, porque eles conheciam aquela zona do bairro. Então, com isso, ela ganhava o ingresso, minha mãe e ela iam assistir. Então, são histórias bem curiosas que talvez acenderam em mim essa curiosidade desse mundo mágico, esse mundo que só era alcançado através de um quase um truque de cena, né?
É, completamente.
É quase um truque de cena.
Todo mundo
Então,
nos bastidores, né? Engraçado.
era um mundo místico para mim. Nem sabia o que eu faria em teatro, mas é claro que eu começava a intuir que era o campo da cenografia, principalmente, cenografia e figurino ou direção, que me atraíam. Mas quando eu começo a estudar lá na ECA, havia um curso só de crítica e dramaturgia. O meu estudo como diretor de atores, principalmente, ele se dá no período que eu passo na Bahia e que eu vou ser professor de interpretação e de direção na Universidade Federal da Bahia. E eu faço de lá o meu laboratório de teatro. E o primeiro espetáculo que eu faço em palco, porque eu me negava a ir para palco, porque tinha toda uma influência do Living Theater. O palco era o sistema, eu sou filho da contracultura. Quando eu sou eleito diretor, eu tinha 24 anos, eu fui diretor da Escola de Teatro da Universidade Federal. E aí eu resolvi que eu tinha que fazer um espetáculo careta, entre aspas, em palco. Porque com o AI-5 houve uma série de perseguições, principalmente no ramo das artes e da cultura. E daí eu não parei nunca mais. Tá? Embora eu não tivesse formação musical, quando a Zizi nasceu, 9 anos depois de mim, quase 10 anos, a minha mãe comprou um piano, porque eu queria estudar piano e nunca pude estudar, porque eles não tinham nem dinheiro para pagar o curso, nem o piano. Aí meu pai estava melhorando de vida, comprou um piano. Quando ela fez 4 anos, enfiou a menina na escola de piano, e cada vez que ela tentou desistir, nós socávamos ela no piano. E ela tinha muito talento, ela sempre teve muito talento musical, ouvido absoluto. Quando eu estou morando na Bahia, ela entra naquela fase de conflitos com a mãe, das moças modernas, né? Das gerações modernas, e ela vai para minha casa na Bahia. Ela tinha entrado numa faculdade de jornalismo aqui, mas foi lá prestar música. Era a faculdade mais importante de música erudita contemporânea da América do Sul, que o Cole Reuter fundou. A Zizi chega para prestar o vestibular lá e começa a compor umas músicas para o primeiro musical que eu fui fazer, que chamava-se Marilyn Miranda em Suas Viagens by Jack e Aeroplano do Oiapoque ao Chuí.
Maravilhoso. Nossa.
E aí eu vou embora para os Estados Unidos. Eu ganho uma bolsa convite, não era uma bolsa de estudos, eu era um convidado especial do governo americano no bicentenário da independência deles, em
Uau, que legal.
76. E de lá depois eu vou para a Europa pela primeira vez, fico 4 meses viajando com o dinheiro que eu economizei de lá. Então, a partida para a Bahia é o começo dessa viagem que não acabou até hoje e não vai acabar, porque depois eu vou correr planetas.
Já tá ficando mais
Adoro.
fácil. E aí, como é que você foi parar em ópera?
Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu levei um Super 8, eles vinham e faziam, oh, that's dance theater. Eu falava, yes, eu não sabia do que eles estavam falando, eu não sabia o que era dança de teatro, porque a gente ainda não falava disso aqui no Brasil. Aí eu começo a pesquisar em Nova York o que tinha de dança teatro. Então, eu aí passo a frequentar a ópera lá em Nova York, a frequentar os concertos no Lincoln Center. E na Europa eu tive uma experiência fantástica, porque eu chego em Milão junto com um amigo meu, fotógrafo, que era de Manaus, e a gente ia para umas pensões muito baratas, que você pagava assim. Chegamos a pagar na Espanha diária de 2 dólares, um quarto, num lugarzinho muito bom, né? Assim, eram pensões dentro das casas familiares, que eram os prédios antigos, aqueles apartamentos grandes. Em Milão nós fomos parar num lugar. E era uma senhora muito simpática. Ela falou assim: o senhor quer ir onde? Eu falei: eu queria ir até o La Scala de Milão. Ela falou: olha, você toma o bonde aqui na porta, na próxima parada já é o Scala de Milão. Ela falou assim: mas vocês vão assistir o espetáculo? Eu falei: ah, não sei, vou tentar comprar um ingresso se for. Ela falou: porque eu tenho dois ingressos aqui.
Nossa, caramba.
Aí eu peguei, eu falei assim: ah, quanto é que é, né? Fiquei meio sem graça, que eu falei: agora ela vai dar um preço que eu não tenho para pagar, né? Era muito acessível e eu e o Walter compramos os ingressos. Chegamos, assistimos. Era o Dom Carlo, Regência do Cláudio Abbado,
Ó.
com Mirella Freni e Carreira Jovens, belíssimo. Tá? E assistindo uma frisa ainda por cima.
Nossa.
Eu fiquei assim, enlouquecido. Foi a primeira grande ópera que eu vi, né? Anos depois, eu trabalhei com um grupo experimental lá no Piccolo de Milão e fiz uma noite de gala. Tá? E estou conversando com a pessoa que me contratou, que virou um grande amigo, que é o Giovanni Soresi. Conto essa história. Ele falou: ma posse, hai um culo, né? Eu falei: por que você está falando isso, né? Aí ele falou: porque esta ópera foi montada depois de 50 e tantos anos que não se montava. Esses ingressos entraram em leilão em Nova York, em Londres, em Paris. Essa mulher devia ter ou um marido ou um filho que trabalhava no La Scala, porque era impossível ter esses ingressos. E ela te vendeu. Ela falou: se você estivesse num hotel 5 estrelas, você jamais teria assistido a essa montagem.
Que maravilhoso, gente.
Aí foi assim, quando eu volto para o Brasil, eu volto com uma bagagem, uma abertura muito grande, porque a época da repressão, da ditadura, da censura, permitiu que a gente fizesse pesquisas e criasse linguagens. Eu sou filho de uma coisa muito inovadora, até de dramaturgia brasileira, quando surge a Leila Assunção, o Zé Vicente, o Bivar, todo mundo da nova dramaturgia, e tem todos os experimentos do Teatro de Arena aqui do Rio de Janeiro, do Zé Celso, do Antunes Filho, da Ruth Escobar, do Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. Né? Já tínhamos aqui
Legal.
uma sensação de repressão, mas a gente não percebia a liberdade criativa que a gente teve. Aí eu começo a produzir algumas coisas, como Tratar com Murdoch, que foi o espetáculo de vanguarda da época, que ficou famoso como Tratar com Murdoch, mas o nome real era Grande Dama Deixa o País e se desfaz de todos os seus pertences, objetos de valor e raro mistério, Tratar com Murdoch. Era um anúncio de aquele Família muda-se e vende tudo, né? Que a Ruth Rachou fazia Madame e o Ivaldo Bertasso fazia o Mordomo. Foi um espetáculo que foi revolucionário para a época. E eu estreei num galpão onde se fazia leilões, numa antiga fábrica lá no Morumbi, onde foi instalado um restaurante indiano chiquérrimo, que era o Govinda.
Uau, nossa,
É.
que demais.
Eu fui parar ali porque eu queria um espaço não convencional, não quis fazer no Teatro da Dança, que era lá no Ruth Escobar. Depois do Murdoch, o Klaus Viana, que estava dirigindo o Balé da Cidade de São Paulo, me chama para criar algum trabalho inspirado num balé clássico. Ele queria que fizesse uma copélia, tal, assim. Eu falei, eu não posso fazer isso, fazer uma coisa completamente nova, revolucionária, inspirada num balé clássico. Eu não conheço os balés clássicos. Ele tinha uma formação de clássico que ele rompeu e tudo, mas eu não tinha. Eu falei, mas tem uma ideia que pode servir. Eu tenho uma vontade de fazer uma Dama das Camélias, que começa no enterro, que depois, na realidade, ela é um enterro falso, ela não morre, ela tem que matar a Dama das Camélias para ela, Marguerite, poder viver uma versão toda minha, tá? Eu fiquei louco nessa produção, porque não tinha dinheiro da prefeitura. Eu ativei meu tio, que tinha uma tecelagem, meu pai, que vendia fios para malharia. Então, eu consegui, assim, os colãs todos de graça, tecido de não sei o quê, papá. Eu tenho esse fascínio que é por todos os elementos do teatro, que é da cenografia, vai para o figurino. Eu já trabalhei com um amigo, que é mãe da Kay, várias vezes, e eu fico ali brigando, porque eu sei cortar roupa e tudo mais. Eu gosto disso, tá? Dos adereços, dos objetos que vão na cena. Eu tenho um box alugado, não é porque é bobagem guardar cenário, que sai mais caro do que fazer um cenário novo. Mas eu tenho objetos de época, tudo que eu guardo para mim, porque quando a produção falar, não tem dinheiro, eu falo, então eu empresto os meus, tá? E aí, esse espetáculo tinha uma impostação operística, embora tivesse só uma única cantora, tinha uma impostação operística incrível. Até que eu tive um convite da Lúcia Camargo, a saudosíssima Lúcia Camargo, para montar uma Traviata no Festival de Música de Campos do Jordão, Festival de Inverno.
Nossa.
E ela falou assim: eu queria que você fizesse uma experiência de ópera-teatro. Só que ela pensou que eu posso colocar os atores, né, com a partitura. Eu já enlouqueci, eu já convidei. Acho que eram oito estilistas, cada um fazia uma roupa da Marguerite, dos outros personagens. Então, eu trabalhei com uma orquestra lá de jovens, com todo o pessoal que foi para os ateliês para fazer o coro. Fiz com o Rossi, outro saudosíssimo que foi-se com o Covid, agora há pouco tempo, com o Rossi e o Fábio, todo um figurino que eu desenhei para o coro e que era feito de jornal plissado. Os chapéus eram feitos de palha com flores de jornal, então todo o figurino era em preto e branco, tá? Do couro, e o figurino do elenco era colorido, e aí era feito pelos estilistas. Consegui o Paulo Otran para fazer o papel do pai, a Regina Duarte fez a Marguerite, e o Du Moscovis fez o Armand. E a Tânia Bondezan fez a Olímpia e a Nanini. E a gente conseguiu uma estrutura, já fez um espetáculo belíssimo, que por incrível que pareça, não foi registrado, porque a
Nossa.
TV Cultura teve problemas para ir para lá, o Teatro Municipal, o próprio festival não podia fazer nada sem fazer licitações antes, não teve
Ah.
ninguém que se movimentou, porque era tanto problema, ainda era o dia. O grande drama era esse, era o dia do final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, que o Brasil ganha a Copa.
Gente do céu.
E a gente tinha que se apresentar à noite e logo depois. Falamos, não vai ter ninguém, né? Estava
Putz.
lotado, e é claro, aí eu não me furtei de pôr uma bandeira brasileira dobrada dentro do colete do Abel Rocha, que participava do coro, o maestro Abel Rocha, tá? E ele e um outro personagem se juntavam numa movimentação de coro, que era metade-metade, de costa. Quando eles viravam, eles corriam e abriam a bandeira brasileira. Bom,
Que
o
demais.
teatro no Libiamo, tá? Assim. E tá, essa montagem foi muito, muito falada. Aí depois, a convite da própria Lúcia Camargo, quando ela está no Teatro Municipal. E ela, de repente, me ligou e falou assim: Poxa, eu estou com um problema. Nós alugamos uma produção da Argentina, que vinha figurinos, vinha cenário, tudo, inclusive a direção. Só que nós não vimos que eles exigiam que a gente pagasse o seguro da coisa. Quando chegou o contrato do seguro, era muito mais caro do que toda a produção da ópera. Então, eu estou desesperado, eu quero fazer isso. Eu não gostaria de fazer em forma de concerto, porque eu posso fazer como concerto. Mas não é isso. Você não quer fazer? Eu falei, ah, nem pensar. O mundo. Ah, porque antes disso, eu fiz um Guarani no Teatro Alfa, e foi muito difícil, sabe? Assim, quando foi para o Rio de Janeiro, o coro era chato. Eu falei, não, o mundo da ópera é burro, tá? Não quero fazer. Me desculpem os outros, porque ainda mais sem condições. Eu te adoro, Lúcia, mas não posso quebrar esse cara. Falei, então pense em alguém, pelo amor de Deus. Eu tive uma ideia. Eu lembrei que quando eu trabalhei no balé, lá onde era o prédio do Balé da Cidade na época, embaixo era um almoxarifado municipal, e todos os antigos móveis do Salão Nobre estavam jogados ali embaixo do almoxarifado. Aí era meia-noite e meia, eu liguei para ela e falei assim: Luz está acordada, né? Eu falei assim: Você falou que você tinha o quê? 90 mil reais, agora 200 mil, uma coisa assim. Era uma coisa. Eu falei: Então é o seguinte, você me dá um pouco, eu vou ligar para o Rossi, vou ligar para o Fábio da Madame, que amigo fez, inclusive, junto com ele, e a gente, eu tenho uma ideia, vai para minha casa, eu te conto a ideia aí. Tá lá. Contei a ideia para ela, falei: Eu quero monocromático, nós vamos fazer os figurinos todos com pano de tela, algodãozinho barato, as perucas vão ser feitas de tecido, e quero três telões pintados assim. Papá. Liguei para os caras de madrugada, tiveram que me dar o orçamento, dizer: Aceito X, aceito. Somamos, estava dentro daquilo. E eu fui fazer. E era quando ela trouxe o Ira Levin para dirigir a orquestra, e a orquestra fez deu um salto, porque ele era um tirano com a orquestra, que era tudo que a velha guarda precisava. Hoje você vai trabalhar com um coro, eles têm outra atitude. Eu cheguei lá com um coro todo jovem, renovado, porque tinha um pessoal que chegava e não ia para o ensaio, ou fazia corpo mole, etc. Assim. Mas por que que o fulano está ainda aí? Não tem mais idade, né? É que ele se aposentou. Se aposentou? E o que ele está fazendo aqui? Não, é porque, coitado, trabalhou tanto. Não, não, está aposentado, tchau. Ele teve coragem, ele jogou todo mundo fora e trouxe gente nova. E aí eu tive uma experiência extremamente gratificante com a Rosana Lamosa, com o Paulo Schott, que é uma pessoa
Ah,
divina, né?
incrível.
Além de ser um cantor divino, era um homem lindo, é ainda um homem lindo, e um ator com sensibilidade. Nós remontamos essa ópera com vários elencos aqui no Rio de Janeiro, em Curitiba. Foi um imenso sucesso, popular, inclusive. Feito com muito pouco dinheiro, mas com ótimas condições. Eu nunca dependi de dinheiro para fazer coisas boas e sucesso. Às vezes até sai um grande pastiche quando você tem dinheiro demais, quando você não tem a batalha de, tá? Porque, afinal, nós somos terceiro mundo, ainda temos esse ranço, né, essa coisa. E, a partir daí, eu sou chamado depois para fazer Falstaff, que foi um exercício fantástico também, uma ópera muito difícil. E ainda eu fiz um Romeu e Julieta do Gounod. Depois disso, eu não fui mais chamado para fazer ópera. Só não fiz porque não fui chamado, porque tenho um enorme prazer em fazer ópera. Mesmo assim, o mundo da ópera é um mundo muito político também. Então, depende de quem está dirigindo aquela ópera. Isso na Europa é assim. Um partido político perde, então todo mundo que está, o diretor daquele teatro municipal, ou mesmo do teatro central, teatro, não teatro de canto lírico, as pessoas acabam mudando de cidade, porque o partido ganhou não sei em que cidade. Aqui não, aqui depende assim: tem um governo que de repente ali alguém que quem está dirigindo o teatro conhece o meu trabalho, respeita o meu trabalho, ele me chama para fazer duas, três óperas. Aí entra algum outro, gosta de um outro, chama o outro. Não existe um, assim, o diretor especializado para isso. Por exemplo, o William Pereira é uma pessoa que se apaixonou por ópera e ele prefere fazer ópera a teatro. Eu sou uma puta, né? Porque eu faço dança contemporânea, eu faço dança moderna, eu dirijo balé clássico, eu faço música erudita, né? Trabalho com as grandes divas da música popular. Eu sou apaixonado pelo palco, sou apaixonado pelos artistas. Eu só escolhi fazer teatro primeiro porque eu queria uma profissão que não teria fim de semana. Odiava a noção de domingo, segunda-feira, tá? E depois, isso foi o que me levou. Não tinha nada de heróico, sabe, inspirado demais. E segundo, que eu queria conviver com gente muito especial. E é o que eu mais agradeço. São todos os grandes encontros que eu tive. E porque eu acredito que a arte faz o homem melhor. E a música, mais do que tudo, a música tem essa capacidade de, em um minuto, às vezes 30 segundos, fazer uma plateia inteira de gente de diversas nacionalidades ficar encantado, emocionado, rir de prazer ou chorar de emoção. Sem ter dito uma palavra, ou seja, ela tem essa capacidade de comunicação universal, né? E eu tenho uma coisa que eu cito sempre, mas que foi meu guia. Eu acho que eu li num livro do Peter Brook, de alguém que citou, que é assim, que o homem cria primeiro a música para falar com os deuses, para tentar conversar com os deuses. Depois a dança, para se deixar possuir pelos deuses. E por último, o teatro para enfrentar os deuses, para tentar mudar o seu destino, para tentar escolher o seu destino e não só aceitar o destino que os deuses lhe impõem. Então, eu sou apaixonado por esses três passos do processo artístico, que assim, contém dentro de si o maior sonho do homem, que é a liberdade. Através da arte, seja para o artista que faz, que está em cena, ou aquele que cria, ou para quem está assistindo, é um momento que você sai da realidade, né? É um momento que você sonha acordado. E o sonho é o maior exercício de liberdade que um homem pode ter. Porque quando você sonha, você está, primeiro, livre da noção de cronologia, de tempo, de espaço. Você é personagem, espectador, às vezes só voyeur do teu sonho, e narrador ao mesmo tempo. Ele consegue ser as três coisas ao mesmo tempo. Para quem entra para a vida artística, tem uma das coisas que eu acho mais bonita quando eu vejo. Você vê, às vezes, um grande ator ou um grande cantor, né, em cena, e você vê o colega, de repente, sair do personagem, ficar admirando o colega quando ele está fazendo uma grande cena. Esse momento é um momento único que só a gente lá, né, do palco, aquele funcionário que está na coxia, que às vezes tem uma sensibilidade muito maior do que algum artista que está em cena, tá? Tem essa percepção e tem essa oportunidade de poder estar dentro, como no sonho, ser personagem e ser espectador e poder assistir esse momento fantástico do seu colega. Ou poder, de repente, se deparar com esse olhar divino do teu colega para você.